Boa noite a todos. 20ª sessão ordinária do dia 20 de novembro de 2019. Havendo número regimental, invocando a proteção de Deus, às 19h02, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Meus cumprimentos a todos os nobres pares desta casa e a todos que se fazem presentes. Convido o segundo secretário para proceder à leitura do texto bíblico.
Assistindo o texto bíblico. Enquanto achá-lo.
Convido primeiro o secretário para que proceda à leitura das correspondências e proporções enviadas da casa.
Ofício número 261. Executivo Municipal, solicitando alterações do prazo da LOA para 11/11/2019. Ofício número 271. Executivo Municipal encaminhando anexo demonstrativo para apuração do percentual do IC58. Ofício número 260. Executivo Municipal encaminhando as leis 1835 a 1836. Ofício 272, Executivo Municipal, encaminhando os PL 076 a 078. Requerimento Maria de Fátima Pereira, solicitando o uso da tribuna livre para o dia 20/11. Ofício número 273, Executivo Municipal, solicitando urgência aos PL 077. Ofício número 36, AVAT, convidando para participar do 205 Encontro Regional Legislativo Municipal. E as seguintes indicações. Indicação número 025, do vereador Anderson de Azevedo Vargas. Indica o senhor prefeito municipal que seja vista a possibilidade de colocar saibro britado na estrada que dá acesso à residência de Marcos de Oliveira Braga e Milton Cabral na localidade Hélio Cardoso. Devido às mudanças climáticas e fortes chuvas que estão chegando, precisa de manutenção. Indicação do vereador Anderson de Azevedo Vargas, indica ao senhor prefeito municipal que seja vista a possibilidade de colocar saibro britado na estrada que dá acesso à residência de Elizabeth Bertolo, filha do Oreste, na localidade de Cabriúva. Devido às mudanças climáticas e fortes chuvas que ocorrem nos últimos dias, precisando de manutenção. Indicação número 27, do vereador David Rafael de Costa Varga, indica ao senhor prefeito municipal que seja vista a possibilidade de doação de uma cortina de ar para a capela mortuária do cemitério Faxinal dos Pacheco. A cortina de ar que tem como função isolar dois ambientes, secar, resfriar e circular, evitar passagem de insetos e poeiras por meio de uma barreira de ar. Deste modo, visando dar uma comodidade para aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis ao velar seus entes queridos.
Como a leitura da não foi requerida por nenhum vereador, passamos à sua discussão. Em discussão, a ata número 019/19. Como não houve contestação de acordo com o parágrafo 1º do artigo 82 do Regimento Interno, eu o declaro aprovada. Terminada a leitura do expediente, passaremos agora ao espaço das lideranças. Seguindo a ordem de rodízio entre os partidos, concedo a palavra à liderança do PSDB para que utilize a tribuna e manifeste seu pronunciamento pelo espaço de 5 minutos. PP.
Dispensado.
PSB.
Boa noite a todos que aqui estão presentes, colegas vereadores, professores que estão presentes, funcionários públicos. Como estamos passando hoje, principalmente porque passamos por uma escola e passamos pelas mãos de professores. a situação do Estado, mas também oportunidade que passou-se vários governos e foram, por ter maioria, foram aprovando empréstimos e dando isenções para empresas que eram aliadas a governos, e isso lá na frente estamos sofrendo essas penalidades, principalmente o funcionalismo público estadual, por essas aberrações feitas anteriormente sem nexo algum, sem previsão disso, porque não só no Estado, mas também na vida da gente, que às vezes a gente tem que economizar a economia. Então, é dado ser pensado. E isso, talvez os reflexos a gente está vendo hoje. E o problema é que a gente não está vendo luz no fim do túnel. Esse é o problema. Cada vez a situação se agrava. É parcelamento de salário, que já vem se estendendo e se arrastando há anos. Alguns governadores foram rapando de outras fontes e hoje não se tem mais. E aí isso vai se cada vez acumulando mais as dívidas e cada vez mais apertando, arrochando a vida de quem está lá para prestar serviço ao povo. Então a gente aqui também se junta aos professores nessa caminhada. E também acho que está na hora de também os serem ouvidos e darem sugestões também para governos e até mesmo para os deputados, para que a solução vai ter que ser tomada, para que o Estado saia dessa crise. Só que precisam também ser ouvidos todas as categorias, não é simplesmente num canetaço que a gente resolve as coisas. E no mais, tem mais espaços para falar. E acredito que também outros vereadores vão se manifestar e tenha uma moção de apoio aí aos professores.
PTB?
Dispensado.
PT?
Dispensado. Vou ceder o espaço para o Anderson.
Vou dar um boa noite a todos presentes aqui hoje, colegas vereadores, funcionários públicos, professores. Hoje a gente tem também aí o nosso representante do CEPER, o Gerson, aqui da região do Vale do Taquari. Agradecer a presença dele aí. E também a gente hoje está aqui, eu queria fazer uma reflexão, trazer a realidade do nosso município, juntar com o que o nosso estado está vivendo. Porque faz 3 anos que eu estou batendo aqui na tribuna e a situação do nosso município, eu estava comentando com o Marquinho antes, ela vai chegar à situação que o Estado está vivendo hoje. Infelizmente, o que eu vejo é a falta de gerenciamento, é um desgoverno para se manter no poder. O que o Eduardo Leite fez para estar lá no governo hoje? Ele simples, ele falou um discurso, ele usava um discurso bonito, usava Pelotas como referência, e se dizia que o problema era fluxo de caixa. Simples. Ele, no primeiro ano ele ia colocar o Estado na linha. Ele mentiu para chegar no poder. Simplesmente. É a mesma coisa que eu chegar hoje aqui em Itabaí e dizer que eu vou ser prefeito de Itabaí, e Itabaí vai para uma maravilha. O nosso município hoje fechou com 2,5 milhões. Tá, o jornal Fato Novo colocou sexta-feira. O município gastou 15 milhões e meio e conseguiu 2 milhões de recursos. 2 milhões e meio no negativo, no segundo quadrimestre. Eu poderia usar as mesmas palavras do Eduardo Leite, dizer que é fluxo de caixa, chegar aqui e dizer que eu ia resolver o problema. Mas a política, a nova política, como foi pregada do Eduardo Leite, a gente vê que é só balela. Eu fiz uma linha do tempo aqui, 2019, a então governadora Ieda, ela queria fazer o que o Eduardo Leite está fazendo hoje, a mesma coisa. Se eu estou errado, vocês podem me corrigir. Era reforma no funcionalismo público, pegaria a brigada, pegaria os professores, o poder judiciário. O Manuel está aqui hoje, que é da brigada, né? Pode até me corrigir. O Regis também da federal, só que em outro âmbito, é Polícia Federal. O que eu vejo aqui? Em 2009, a IEDA tentou. A população se manifestou e foi lá, e os deputados não aprovaram o projeto. O projeto nem entrou em votação. Hoje, do jeito que está a situação, se todas as escolas nossas aderirem, a greve em 5 dias acaba. 5 dias acaba. É a mesma coisa que os caminhoneiros. Se nós tivéssemos parado junto com os caminhoneiros daquela época, a greve durava 5 dias. Só que foi uma penúria que o Marquinho está aí. Teve agricultores que perdeu leite, perdeu frango, né? E a greve foi se arrastando e não teve êxito. Não teve êxito. Hoje a gente está lá pagando um diesel a quase R$4,00, a gasolina R$4,30 hoje, R$4,39, né, Judomar? E as coisas estão como estão, e a gente está parado, e as coisas estão acontecendo. Isso em 2009. Em 2010, o governo Tarso entrou. Ah, o governo Tarso pagou em dia, né, não atrasou, e tinha manifesto e tinha greve por aumento de salário. É. E tinha. Eu ia a Porto Alegre e a gente vinha protesto, sabe? Mas não atrasava salário. Usou o passivo judicial para botar em dia o salário? Usou, mas colocou em dia o salário dos servidores. E não atrasou. O governo Sartori mandou os professores buscar piso lá no Tumeleiro. O que aconteceu? Foi eleito. Por uma massa grande, não só de professores, mas de uma população do Rio Grande do Sul, mas professores também. Mesmo eles dizendo, porque buscar o piso no Tumeleiro, foram lá e votaram. Então o que eu vejo? Assim, ó, hoje o Eduardo Leite, eu já falei o fluxo de caixa que ele mentiu para a gente. A gente tem que dar um basta. Não adianta a gente dizer a nova política, fazer discurso bonito. Lá em Pelotas, era uma maravilha. Hoje, funcionalismo, salário atrasado. E era a figura que ele postava para o Estado. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que se unir os professores. Que pare 5 dias, 10 dias, 15 dias. Se não tiver transporte escolar, o prefeito tem dinheiro para fazer muita coisa nesse município, que dê um aditivo ao transporte escolar e vai puxar se a gente tiver que ficar uns dias a mais com essas crianças tendo aula. Entendeu? É o que eu penso sobre a greve. Eu não sou a favor da greve, eu sou a favor que os professores tenham seu salário em dia, e em dia e com aumento ainda. Que desde 2014 não foi feito nada por isso. Mas muito obrigado.
Não havendo mais oradores inscritos para o período de expediente comum, passaremos à ordem do dia. Projeto de lei sob regime de urgência número 077/19 do Executivo Municipal que autoriza a contratação temporária emergencial de excepcional interesse público e de outras providências.
O presente projeto de lei requer autorização legislativa para a contratação temporária de recursos humanos pelo prazo de 6 meses, podendo ser prolongado por mais 6. Em substituição ao servidor efetivo, Sr. Nereu Luiz da Silva, que ocupava o cargo de mecânico nesse município, devido ao seu afastamento por motivo de licença saúde, considerando que o município de Itabaí não possui concurso público vigente, razão pela qual a contratação se dará por intermédio de processo seletivo simplificado, conforme disciplina da Lei número 1002/2010, 4 de novembro de 2010.
Em discussão o projeto? Em votação, o projeto de lei número 077/19. Os vereadores que discordam que se manifestem e os que concordam permaneçam como estão. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 073/19 do Executivo Municipal que dispõe sobre o recebimento e depósito de sobra de materiais de construção para doação a agricultores, empreendedores, às pessoas carentes e entidades beneficiadas ou habitacionais do município de Itabaí.
Incluso remeto à apreciação dessa casa legislativa o projeto de lei que dispõe sobre o recebimento e depósito de sobras de material de construção para doação a agricultores, empreendedores e pessoas carentes, entidades beneficentes e habitacionais. reconhecida como uma das mais importantes atividades de desenvolvimento econômico, social, construção civil e gerador de impactos ambientais, dado o consumo de recursos naturais, modificação de paisagem ou despejo de resíduos, assim como o crescente movimento de novas edificações, empreendimentos imobiliários, tem-se também como intenso volume de materiais entulhos, dos quais, em muitas ocasiões, são desperdícios locais impróprios. Assim, podemos notar que o seu aproveitamento para a construção, ampliação de prédios ou galpões, que gera emprego por consequência de aumento de arrecadação ao município, de mais satisfatório do que o abandono desses materiais, ou mesmo fica exposto até que se decida o seu destino. Esse projeto, por quanto caracteriza como forma real de responsabilidade social por parte do poder público em parceria com a sociedade organizada, proporcionando aproveitamento de material desperdiçado, proporcionando aos agricultores e empreendedores a oportunidade de ampliar a sua produção, assim como as famílias de baixa renda, entidade prevenientes cadastrada e possibilidade de reforma de suas casas, situação de risco à família. Isto posto, contamos com a apreciação e posterior aprovação do presente projeto.
Em discussão o projeto?
Esse projeto entrou como regime de urgência na outra sessão e, como a gente não tinha cópia, eu pedi vistas, até para analisar melhor. E aí pude analisar e observar que esse projeto tem várias coisas aqui que, sinceramente, não é este o objetivo. Pode até se dizer aqui que é para ajudar agricultores e pessoas carentes, mas no fundo o ano que vem é ano eleitoral, e aqui no artigo 3º está dizendo que as doações poderão ser efetuadas também pelo Poder Executivo e todo aquele que voluntariamente desejar realizar conforme essa lei. Então, ano que vem vai ser um desfile de caçamba da prefeitura, buscando brita, material de construção, para as pessoas, para candidatos a vereador, dando para as pessoas uma compra de voto legalizada aqui por essa lei. Eu acho que, como é carente, lá no CRAS eles têm uma rastreabilidade e têm o pessoal cadastrado. Se a cidade fazer doação de materiais, se faz uma lei específica dando nome às pessoas que estão precisando, que a gente aprova. Ficar assim, um cheque em branco para o prefeito fazer o que bem entende durante a eleição, eu sou contra e gostaria também que os vereadores também fossem contra. Porque isso aqui, entulho não se dá para ninguém. Entulho de obra, que é o que diz aqui, entulho, o prefeito vai disponibilizar uma área na periferia, de preferencialmente na periferia do município. Por que o prefeito tem contra a periferia do município? Por que tem que ser na periferia, nos lugares mais pobres, para largar entulho? É o que eu vejo aqui. Entulho de obra tem que ser fiscalizado pela prefeitura, porque tem que ter um destino correto e não doar para as pessoas. Então isso aqui é uma coisa disfarçada de um para uma futura eleição que se aproxima.
Continua a discussão do projeto?
Eu vou complementar a ideia do Marquinho ali. Como ele mesmo falou, se a pessoa necessita, tem o CRAS ali que faz um estudo junto com o assistente social, e essa pessoa que não tem vínculo com a comunidade, ela está ali, é um funcionário público, ela vai fazer um estudo e vai ver se a pessoa tem a necessidade. Agora a gente dá o poder ao a estar distribuindo materiais que ele quiser, para quem ele quiser, isso já está saindo fora da linha da legalidade, já está indo contra os princípios da legalidade, porque o prefeito ele pode muito bem entender que ele vai dar para um eleitor dele e não dá para um outro. Então, por isso que hoje a gente tem o CRAS, tem assistente social, para fazer esse estudo e dá a fé nesse parecer. Então, eu entendo quanto o Marquinho, eu sou contra esse projeto de lei dessa forma. Eu acho que a gente tem que aprovar, sim, um projeto que venha com o nome da pessoa, com o estudo junto, que a gente possa aprovar com um grupo
da casa.
Projeto continua em discussão. Em votação, projeto de lei número 073/19. Os vereadores que discordam se manifestam, os que concordam permaneçam como estão.
Tá. Então, para aí, deixa eu ver. Projeto rejeitado com os votos contrários de Anderson, Marquinhos, Ademir, Darcy, Rafael e Marcelo. E abstenção de Guaraci.
Requerimento 21/19 do vereador David Rafael da Costa Vargas.
Requerimento número 021, vereador David Rafael Vargas, que abaixo subscreve, em conformidade do texto regimental, venha a vossa senhoria requerer reforma de abrigo da parada de ônibus situada na margem da rodovia VCR 835, na localidade de Cavernas. A mesma foi destruída por um acidente automotivo. A reivindicação dessa informação é do pedido de moradores locais. Desde já agradeço a atenção com sua colaboração.
O autor para o encaminhamento de votação, o espaço de 5 minutos.
Dispensado.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que discordam que se manifestam, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Moção de apoio número 004/2019, de todos os vereadores, a Emater Ascar.
Os vereadores que abaixo subscrevem, com amparo ao regime interno, no uso das suas prerrogativas em termos de mental interno da Câmara, manifesta moção de apoio à manutenção e fortalecimento da Emater Ascar. Justificativa. Considerando que a assistência técnica de extensão rural realizada pela Emater Ascar tem papel fundamental na situação financeira, ambiental e social do Estado do Rio Grande do Sul, que necessita de novas receitas para enfrentar suas crises financeiras e preservação ambiental, com plantação, manutenção de projetos sustentáveis e da ação social visando a melhoria da qualidade de vida da população do Estado do Rio Grande do Sul. Considerando que a Ascar, Associação Sulina de Crédito Assistencial Rural, foi criada em 2 de julho de 1955 em Porto Alegre, adotando forma de associação civil, pessoa jurídica de direito privado que, sua vez, a Emater foi criada em 14 de março de 1977 em Porto Alegre, adotando a forma de associação civil, pessoa jurídica e direito privado. Considerando o objetivo da Ascar, sua criação em 1955, que for assim descrito em seu estatuto, contribuir gratuitamente para o desenvolvimento econômico, cultural e social, meio rural do Rio Grande do Sul, em uma perspectiva de desenvolvimento rural autossustentável, economicamente viável e socialmente justo, mediante apresentamento e execução de atividades educativas de extensão de crédito rural, orientados por enfoque participativo junto às famílias rurais. Considerando que em 1961 a Ascar foi declarada utilizada pública pelo governo federal de 50.622,61 pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, 14.270,61. Considerando que em 1975 a Ascar foi declarada entidade de fins filantróficas pelo Conselho Nacional de Serviços Sociais do Ministério da Educação. Considerando a importância estratégica visando a implantação de políticas públicas na comunidade rural do Rio Grande do Sul, com o público assístico de 2018 superior a 232.000 famílias. Considerando e respeitando o trabalho dos profissionais qualificados que ao longo de 64 anos dedicando e se dedicam em prol do desenvolvimento econômico, ambiental e social das famílias assistidas, suas organizações, assim como desmobilização, alimentando alimentos saudáveis, famílias assistentes de suas organizações, assim como desmobilização de alimentos saudáveis para os consumidores, e, por consequência, agrego, geram receita econômica para o Estado do Rio Grande do Sul. O município de Itabaí, a Imater, sempre apostou de diversificação da agricultura como uma forma de construir a subsistência econômica das famílias do meio rural. Por isso, necessitou qualificar atividades envolvidas. Com inovação tecnológica, o crédito rural adquirido formas consideráveis, ferramentas trabalhadas, assistência técnica. Sendo que muitos municípios, única orientação acompanhamento técnico através da Imater. Muitos projetos de investimentos rurais são elaborados técnicos da Imater nos escritórios do município, portanto a Imater é uma importância de desenvolvimento econômico rurais de pequeno município. Diante disso, concluindo a manutenção e forçamento da Imater, ASCAR, são fundamentais para o saldo gaúcho Estado. Certo apoio, acima solicitamos e agradecemos. Assina abaixo, vereadores, manutenção e forçamento. Marco Antônio Azevedo, Antônio Azevedo Vargas, Guaraci, Braga, David Rafael, Marco Antônio Azevedo, Ademir Tasso Cunha, Darcy Pereira, Renato Pereira, André Evandro Becker.
Em discussão, a moção de apoio.
Bom, essa moção também de apoio à Imater, que há tempos vem se discutindo em outros governos também, a retirada da filantropia da Imater. E hoje, quase todos os municípios, ou todos os municípios, trabalham sobre convênio com a Imater, repassando valores. Acredito que, acho que em torno de 56 mil por ano. É um valor suficiente para pagar os dois extensionistas que trabalham no município. Porém, a importância desses técnicos que trabalham nos municípios, e principalmente nos pequenos municípios, é que são os únicos técnicos para orientar os agricultores familiares. Na elaboração de projetos para investimento, para captação de recursos nos bancos, para assistir as famílias dos agricultores que querem empreender. E essa discussão vem à tona agora, justamente no momento que o Estado está em crise, mais uma vez. Pô, isso aqui, o que o trabalho que a Imater faz nas propriedades é justamente tornar as propriedades economicamente viáveis, ou seja, ajudar o produtor a se manter nas propriedades, ter a sucessão rural e até mesmo gerando impostos para o Estado. Aí o Estado quer mexer justamente numa parte que gera retorno, gera tributos nos seus futuros empreendimentos, sejam agroindústrias. Então, quando fui secretário aqui do município, muitas coisas foram conseguidas e projetos feitos, captados recursos do Estado, através do técnico da Imater. Se não fosse o técnico da Imater elaborando o projeto e acompanhando a execução, não teria nada feito. Não seria nada captado, porque não tem outro técnico no município para isso. Então, é de suma importância. Eu sou técnico agrícola também. Então, muitas vezes, a gente trabalhou em conjunto ali na secretaria e Emater, até mesmo junto à SDR, hoje extinta, foi anexada à CEAP. Aí diz que não tinha recurso. O que falta é projetos para captar esses recursos. Muitas coisas vêm através dos agricultores aqui, via FEAPER, que é um fundo para o pequeno agricultor investir através de equipamentos, ou agroindústria, até mesmo reforma ou ampliação, e com um pagamento muito pequeno. O produtor ganha um abatimento de 80%. Então, esses são os recursos, esses são os investimentos que o Estado poderá dar aos pequenos, para geração de renda e permanência no campo. Então, só para a gente fez isso e se juntamos todos os vereadores, acredito que outras câmaras de vereadores também vão se juntar nessa batalha aí também, para que a Imater continue a trabalhar nos municípios e continue com a sua filantropia. Não seja cobrado nada, que é o que o Estado quer hoje também arrecadar através dos convênios que a Emater tem nos municípios. Eu acho que é isso que o governador está de olho. Nosso município aqui é 56 mil, mas quantos outros municípios é até um valor bem maior. E é isso aí que o Estado, eu acho que está de olho nisso aí para terminar as filantropias da Emater.
Continua em discussão a moção. Em votação a moção de apoio, os vereadores que discordam que se manifestam, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado a moção. Moção de repúdio número 005/19 de todos os vereadores.
Moção de repúdio contra o projeto de alteração do plano de carreira do Ministério Público Estadual do Servidor Público do Rio Grande do Sul e da Previdência Estadual. A Câmara de Vereadores, através dos vereadores abaixo, subscreve com amparo do regime interno, requerem, após ouvido o plenário, apoio da moção de repúdio do governo estadual contra o projeto de alteração do estatuto para o plano de carreira do magistério e regimento próprio da Previdência dos servidores estaduais, considerando que os diretores de escolas estaduais do município, professores, funcionários, especialistas, gestores e aposentados estão lançando um alerta ou apelo aos líderes políticos sociais, afirmando que a educação está em colapso se for aprovado na íntegra o pacote de reformas estrutural do Estado que será apresentado pelo governo do Estado do senhor Eduardo Leite. Considerando que o Rio Grande do Sul, unidade federal, que paga o pior salário do magistério, a situação há muito tempo.